Pai amado, como é bom, Senhor, chegar no fim do dia, recebendo a Tua palavra em nosso coração. Como é bom, Senhor, estarmos juntos aqui para cantarmos e para pensar nas coisas que realmente valem a pena, que são as coisas espirituais. Às vezes, Senhor, absorvidos por este mundo materialista, absorvidos pelo trabalho, porque temos que conseguir dinheiro para sobrevivência, não te damos o tempo necessário. E isso, Senhor, não te afeta a ti, nos afeta a nós. Porque tu, sim, nós continuas sendo Deus, mas nós, sem ti, não somos nada. Por isso, Senhor, é bom, em este momento, abrir tua palavra para alimentar este povo lindo. As milhares de pessoas, talvez milhões, que estão assistindo, recebendo a mensagem através da internet, da rádio, do satélite, em outras igrejas, estende tua mão e abençoa essas pessoas. Se alguém tem um pedido em seu coração, se alguém está triste por algum motivo, se alguém está desesperado, toca esse corpo, toca essa vida e mostra-lhe que há saída, há esperança. Tu és a esperança. Quando recebemos Jesus em nosso coração, em realidade estamos recebendo a esperança. Tu és a vida. Quando abrimos o coração para Jesus, estamos abrindo o coração para a vida. Tu és a verdade, a justiça, tu és a santidade. Por isso, Senhor, esta noite queremos receber a Jesus em nosso coração e receber sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos queridos, o tema desta noite é um tema difícil. Um grande abraço a todos os amados que estão recebendo a mensagem através do satélite. Eu tenho ouvido notícias lindas, gente nos diferentes estados do Brasil, aceitando Jesus, indo para frente, entregando a vida a Jesus publicamente, declarando que amam Jesus. E muita gente marcando aí na internet a sua decisão. Impressionante como gente do Brasil e de outros países do mundo estão aceitando Jesus. Gente que às vezes, brincando na internet, encontrou nosso site e está recebendo a mensagem. Acho que a mensagem desta noite vai fazer muito bem para a igreja. Este tem sido um dia difícil aqui em São Paulo, porque depois do feriado de ontem, o povo começou a trabalhar hoje, foi muito difícil. Eu fiquei 1h30 parado no trânsito. E já era 7h05 da noite. E falei, estávamos em Brooklyn. Falei para o pastor Luiz Gonçalves, olha, não vamos chegar. Aí pagamos a um motoqueiro e ele me trouxe. E acabo de chegar. E estou todo moído, estou literalmente moído. Assim mesmo, levamos, veja, 40, 45 minutos para chegar aqui com mototáxi. Mas era o jeito de chegar, não tinha outro jeito, não? E o pastor Luiz, com os outros pastores que me estavam trazendo, estão ainda no trânsito, não chegam e não sei se vão chegar ao final da mensagem desta noite. Queridos, vamos ao texto bíblico. Estamos analisando esta semana o livro de Judas, a epístola de Judas. Agora, tem uma coisa, veja, eu disse que cada noite vou mencionar algumas características da epístola de Judas. Esta noite eu vou apresentar uma característica interessante de Judas. A epístola de Judas deve ter sido escrita entre os anos 67 ao 90 da era cristã. Jesus já tinha morrido, já tinha ido aos céus, a igreja estava nascendo, a igreja cristã estava nascendo, quando Judas escreveu sua epístola. Porém, ela só foi aceita no cânon bíblico, como libro inspirado por Dios, La Peloano 350. Judas debe ter sido o último libro da Bíblia a ser incluído no cânon bíblico. Agora, talvez você me pergunte, o que é o cânon bíblico? Infelizmente, não tenho tempo para te explicar, mas o cânon bíblico é o grupo de livros que a igreja cristã, todas as igrejas cristãs, aceitam como livros inspirados por Deus. Agora, sendo que a epístola foi escrita entre 67 a 90, por que se demorou tanto para ser incluída no cânon? Que só aconteceu lá pelo ano 350. Por um motivo. Judas, nesses 25 versículos, ele usa pelo menos 4 referências de escritores apócrifos, de livros apócrifos. Agora vem a outra pergunta: e o que são os livros apócrifos? São livros históricos, livros poéticos, livros de pesquisa, porém que não são inspirados por Deus. Então vem alguns críticos da Bíblia e dizem assim: como é que um homem como Judas, que foi inspirado por Deus, teve que deitar mão de coisas que escritores que não foram inspirados por Deus escreveram? Ora, se ele foi inspirado por Deus, por que teve que usar citações ou frases ou ideias que autores que não foram inspirados usaram? Então aqui vem um assunto que tem que ver muito com a Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista tem uma escritora chamada Helen White, e ela é muito mal interpretada, e muita gente que não conhece a Igreja Adventista julga completamente errado o papel de Helen White na Igreja Adventista. Muitos acham que Helen White é a que estabeleceu as doutrinas da Igreja Adventista. Isso não é verdade. Isso não é verdade desde nenhum ponto de vista. Muitos acreditam que nós seguimos a Helen White. Isso também não é verdade. Muitos acreditam que Helen White é a fundadora da Igreja. Isso também não é verdade. Há muito mito em torno disso. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: por que muitos acreditam que ela plagiou, ela copiou? Aqui vem o problema de Judas. Veja, como trabalha a inspiração divina? Deus revela a mensagem para o escritor bíblico, e revela essa mensagem através de sonhos, através de visões, ou muitas vezes Deus falava para o profeta, para o escritor bíblico, a mensagem. Então a mensagem agora estava na mente do escritor bíblico, e ele tinha que escrever. Mas como ele escrevia? Usando sua cultura, usando a experiência da vida que ele tinha, usando suas palavras. Por isso que na Bíblia há muitos estilos de escritura. Por exemplo, Davi foi um poeta, ele escreveu em poesia. Lucas foi um médico, investigador, ele escreve uma monografia. O Evangelho de Lucas é uma monografia, um trabalho de investigação. Paulo era um filósofo teólogo, ele escreve bem profundo, por isso que Paulo às vezes é difícil de ser entendido. Amós era um agricultor, então ele escreve em seu estilo de agricultor, vamos dizer, um caipira. Então, cada um usava sua cultura, suas ilustrações, a sua linguagem. E como você forma sua cultura? Com tudo aquilo que você ouve, você lê, você vive. Então, o fato de um escritor bíblico tomar figuras que alguma vez leu de outros autores, ou informações que alguma vez chegaram de outros autores, não invalida a mensagem que Deus lhe deu, porque ele recebeu a mensagem, mas a transmite com suas palavras e com sua cultura. E esse é o caso de Helena de White. Ela muitas vezes usa informações de outros autores, mas isso não invalida o fato de que ela é uma conselheira espiritual para esta igreja. Mas, queridos, quero lhes dizer uma coisa: a Igreja Adventista tem 28 doutrinas. Nenhuma delas foi tirada dos escritos de Helen White. Nenhuma. Se ela tivesse existido ou não tivesse existido, a Igreja Adventista teria as mesmas 28 doutrinas. Porque nós, como Igreja, temos um princípio de sola Escritura. O fundamento de nossos ensinamentos é a Bíblia e unicamente a Bíblia. Agora, por que eu acredito em Helen White? Porque quando eu leio ela, eu percebo que nada do que ela escreveu entra em conflito com a palavra de Deus. Se uma coisa que ela dissesse entrasse em conflito com a palavra de Deus, esse seria motivo para eu não acreditar nela. Porque eu teria que ficar com a palavra de Deus. A Igreja crê como base e fundamento de sua doutrina na Bíblia e unicamente na Bíblia. Dito isto, que é uma das características de Judas, vamos entrar na mensagem desta noite. O texto é o verso 9. Diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te reprenda. Este é o texto difícil. De acordo com o que Judas escreve aqui, Moisés morreu e ressuscitou. Só que, antes de ressuscitar, pelo que Judas disse aí, Miguel, o arcanjo de Deus, não vou entrar nesse tema, e Satanás começaram a disputar pelo corpo de Moisés. Satanás dizia: é meu. Miguel dizia: não, é meu. Satanás dizia: não, é meu. Miguel dizia: não, é meu. Por que Satanás dizia: é meu? Lembrem-se que o tema de Judas é o tema da graça. E lembrem-se que graça é o que Jesus fez por você. Não, você não faz nada para se salvar. Jesus fez tudo para te salvar. Você, tudo que tem que fazer é aceitar a salvação por graça. Por isso, querido, não desanima. Não desanima olhando para a tua vida. Porque se você pensar em salvação olhando para a tua vida, só vai se desesperar. Porque se você acha que a salvação é para os perfeitos, é para os bonzinhos, é para os que andam direito nos caminhos de Deus, você está perdido. Jesus disse: eu não vim para buscar aos justos, eu vim para chamar os pecadores. E ele disse: os que estão sãos não precisam de médico. Eu vim pelos enfermos. Então, se você se sente enfermo na vida espiritual, escravizado, amarrado, se você acha que você ama Deus, quer seguir nos caminhos de Deus, mas tem alguma coisa dentro de você que não consegue vencer, confia na graça maravilhosa de Cristo. Você não vai se salvar pelo que faz ou pelo que não faz, vai se salvar unicamente pela graça maravilhosa de Cristo. Agora veja como é o diabo. O diabo faz de tudo que pode para fazer cair você. Ele se disfarça, ele seduz, ele vem de uma maneira, de outra maneira, ele te engana, te mente, te atrai. E uma vez que você caiu, ele é o primeiro em vir e dizer assim: e aí? Está perdido. Para que está tentando se levantar? Você não presta. Você é um miserável pecador. Já não tem esperança para você. Olha para a tua vida. Olha para a sujeira da tua vida. Olha para a miséria da tua vida. Você acha que Deus vai olhar para você? Você não presta para nada. Abandona a igreja, abandona o evangelho. Você está perdido. Para você não sair. Assim é o diabo. Por isso é que quando Moisés morreu, aí veio o diabo e disse assim: este me pertence. E por quê? Porque quando Moisés estava liderando o povo de Israel, não havia água no deserto, faltava água. E Moisés disse: Senhor, que fazemos de água? E Deus lhe disse: pega a vara e toca a rocha. E essa rocha era símbolo de Jesus, a rocha dos séculos. Aquele que constrói na rocha, constrói em Jesus. Aquele que constrói na areia, constrói nas realizações humanas. Deus disse para Moisés: toca na rocha e a rocha, da rocha vai brotar água. Só que o povo era tão reclamão, o povo era tão chato, que Moisés perdeu a paciência. E em lugar de tocar na rocha, que fez? Bateu na rocha. E disse: querem água? Está aí, água. E ao bater na rocha, em realidade, ele estava batendo, ele mostrou impaciência, ele mostrou um temperamento de pimenta, ardido, estupim curto. Então, quando ele morreu, agora vem o diabo e diz: como ele bateu na rocha, me pertence. E então Miguel disse: não, Senhor, que o Senhor te reprenda, porque embora ele pecou, porque é um ser humano, mas ele acreditou na minha graça. E ele não vai se salvar porque bateu ou não bateu, ele vai se salvar porque acreditou na graça de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, querido. Você não vai se salvar nem vai se perder porque fez ou não fez. Você vai se salvar ou vai se perder se aceitou ou se não aceitou a graça maravilhosa de Cristo. Então agora eles estavam disputando o corpo de Moisés. Nós temos evidências bíblicas de que Moisés ressuscitou. E Moisés foi para os céus. Inclusive no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava presente, apareceram Elias, que nunca morreu, e Moisés, que ressuscitado, foi para o céu e agora está vivo lá nos céus. Temos evidências bíblicas para isso. Agora, vem o problema. Tem muita gente que acredita que quando o homem morre, seu corpo vai para a terra, mas o espírito sai. E se foi bom, alguns dizem, vai para o paraíso. Se foi mais ou menos bom, vai para o purgatório. E se foi mau, vai para o inferno. Então a pergunta que eu faço para você esta noite: aonde vão os mortos quando morrem? Cada um tem sua ideia. Tem gente que diz que a alma, o espírito não morre. O espírito não morre, que o espírito é imortal e que se reencarna. E depois morre e sai o espírito e se reencarna. E esse morre e sai de novo o espírito e se reencarna. E às vezes, hoje se fala de vidas passadas. Hoje tem gente buscando a minha alma gêmea, porque temos nos amado em outras vidas, vamos nos encontrar de novo nesta vida. E há um canal de televisão que diz que não fala de religião, e, no entanto, é o maior púlpito para ensinar que quando o homem morre, o espírito não morre. O corpo morre, mas o espírito não morre. O espírito sai andando, o espírito se reencarna. E tem muitas tradições. O espírito volta, puxa teu pé de noite, o espírito fala contigo. Hoje tem gente que diz, outro dia eu encontrei um rapaz que diz assim: pastor, mas meu pai morreu e eu falei com o espírito de meu pai. Eu fui numa sessão espírita, uma mesa branca, com toalha branca, e aí a mulher começou a chamar o espírito de meu pai, e a mulher começou a falar, e eu conheço a voz de meu pai. Era meu pai, era a voz de meu pai, eu falei com ele. Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Mas hoje, querido, muita gente não sabe o que acontece quando o ser humano morre. Muitos pensam, vai se reencarnar? Não, vai vir em forma de fantasma? Não, vai ser isso? Vai para o paraíso? Vai para o inferno? O que acontece? Agora, cada ser humano tem sua fonte de informação. A fonte de informação das coisas que vou lhes dizer esta noite é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina o que acontece quando o homem morre. E para saber o que acontece quando o homem morre, primeiro temos que entender que aconteceu quando Deus criou o ser humano. Não vou ler o texto, mas vocês sabem que Deus fez
un cuerpo humano de barro. Por favor, nunca digan que era un boneco de barro. No, Dios no creó un boneco. Por eso, você vale mucho. Porque cuando Dios te crió, Dios crió un cuerpo humano de barro. Veja, cuando crió los animales, Dios dice, sejan, aparezcan los animales, aparezcan las plantas, aparezcan los astros. Mas cuando crió el ser humano, Él no falou, apareza el ser humano. Él se manchó las manos de barro. Él trabajó. Você é uma obra artesanal de Deus. Ele trabalhou você com as mãos. Você vale muito. Você é precioso. Esse corpo humano de barro era corpo com nervos, com ossos, com tudo. Apenas era um corpo sem vida. Era um corpo de barro sem vida. Agora, escuta, me acompanha no raciocínio. Se você pisar no corpo de barro, esse corpo vai ficar triste com você? Sim ou não? Não, porque não tem vida. Esse corpo tem fome? Não. Tem sede? Não. Odeia? Não. Ama? Não. Por quê? Porque corpo é barro, não tem vida. Mas a palavra de Deus diz que agora veio Deus a esse corpo de barro e soprou no nariz o sopro de vida. Deus fez isso. E quando Deus fez... Ese cuerpo de barro comenzó a abrir los ojos y comenzó a vivir. Quer decir, a persona viva es el resultado de la junção del cuerpo de barro con el sopro de vida. Só que el sopro, ese no es gente. Sopro es sopro. El sopro no odeia, el sopro no ama, el sopro não tem fome, o sopro não tem sede, mas quando esse sopro se junta com o corpo, que também não ama, também não odeia, também não tem sede, quando os dois se juntam, aí sim aparece o ser humano vivo, e o ser humano vivo, esse sim odeia, esse sim ama, esse sim tem fome, esse sim tem sede. Nós todos somos seres humanos vivos. Agora, sabe como a Bíblia chama o ser humano vivo? Alma. Por isso, quando alguém diz assim, no estádio tinha 40 mil almas, não quer dizer 40 mil seres desencarnados, está dizendo 45 mil seres humanos que estão torcendo pelos times aí, porque biblicamente alma é o ser humano vivo. Um ser humano vivo é uma alma desde o ponto de vista bíblico. Muito bem. E agora, o que acontece quando o homem morre? Vamos a ler o texto bíblico. Eclesiastes, não? Capítulo 12. E no capítulo 12, veja como começa dizendo assim. O capítulo 12 diz assim. Dice, lémbrate do teu Criador nos días da tua mocidade, antes que venham os maus días e cheguen os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Quer dizer, o sábio está dizendo, lémbrate do teu Criador enquanto você é jovem, antes que chegue a hora da morte. E agora vejam o versículo 7. E quando chega a hora da morte, vejam, e o pó volte à terra como era, e o sopro volte a Deus que o deu. Ah, na criação, Deus tomou o corpo de barro e fez. E o homem viveu. Que passa quando o homem morre? Deus faz. O sopro volta para Deus. E que passa com o corpo? Nós choramos o corpo, enterramos o corpo. 5 anos depois, é carne podrida. Podre, 50 anos depois, carne seca, 500 anos depois, é pó. E veja o que a Bíblia diz, que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, como era antes da criação. E o sopro volta a Deus. E o espírito? Que espírito? Que espírito? Porque o ser humano é fruto do corpo com o sopro. Quando o homem morre, o corpo volta para a terra e o sopro volta para Deus. Já não tem espírito. O homem morto já não sente. Vou ler para vocês. Eclesiastes, vejam o que diz. No capítulo 9, no versículo 5, 6, diz assim. Diz assim: porque os que estamos vivos, os vivos, sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já faz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E agora o versículo 10. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no sepulcro para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isto que eu acabo de ler é a palavra de Deus. Agora, alguém vem e diz: não, quando o homem morre, seu espírito se reencarna. Aí eu lhe pergunto: e de onde você me tira essa informação? Qual é a fonte da informação? Ah, não, porque dizem, porque ouvi. Sim, mas qual é a fonte da informação? Alguém diz: não, quando o homem morre, vai para o paraíso, vai para o inferno. Qual é a fonte da informação? Agora, eu te dou a fonte da minha informação, é a palavra de Deus. E aqui está, te estou lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que quando o homem morre, seu corpo vai para o pó e o sopro volta para Deus. E diz: diz que os vivos sabemos que vamos a morrer, mas os mortos não sabem nada, não odeiam, não têm inveja, não amam, não têm fome, não têm sede. Então diz assim: tudo que você tem para fazer, faça-o agora que está vivo, porque no sepulcro para onde você vai, aí já não tem conhecimento, já não tem trabalho, já não tem projeto, não tem nada. Então, de onde vem a ideia de que quando o homem morre, seu espírito sai? De onde? Não é da palavra de Deus. Mas este rapaz que eu estava falando antes, ele disse assim: pastor, meu pai não acreditava nos bancos e guardava todo o seu dinheiro em algum lugar que só ele sabia. E ele dizia: antes de morrer, eu vou avisar onde está. E ia guardando o dinheiro. Antes de morrer, eu vou avisar onde está. Só que morreu de trânsito, num acidente de trânsito. E não teve tempo de avisar onde o dinheiro estava. E a família estava passando necessidade. E a família sabia que ele tinha muito dinheiro guardado. E não sabiam onde estava o dinheiro. Então alguém disse assim: vamos procurar um espírita. Então fizeram uma reunião espírita, uma toalha branca. E aí veio uma mulher e a família sentada aí em torno da mesa, e começou a invocar o espírito do morto. E o rapaz que falou comigo me disse: pastor, o espírito de meu pai se apoderou da mulher. Como você sabe? Porque ela começou a falar com a voz de meu pai. Eu conheço a voz de meu pai. Era meu pai. E meu pai disse assim: filhos, desculpem, é que eu não pensei que ia morrer de acidente de trânsito. Mas não se preocupem, porque o dinheiro está seguro. O dinheiro está em tal lugar, podem ir lá. Pá, pá, pá. Pastor, fomos lá, o dinheiro estava lá. E agora? E agora? É verdade ou não é verdade? E ele me disse: pastor, não estou mentindo, é verdade. Mas então, por que que a Bíblia diz que quando o homem morre, seu corpo vai para a terra, o sopro volta para Deus, não tem espírito? E agora este rapaz disse que falou com o pai, com o espírito do seu pai, e lhe mostrou onde estava o dinheiro. Por isso que tem muita gente que acredita nos espíritos. Mas querido, eu te digo uma coisa: os mortos não sabem nada, os mortos não podem fazer nada. Esta noite eu te convido a dormir lá no cemitério de Brooklyn, você e eu sozinhos. Não tenha medo dos mortos. Que... Filho, tenha medo dos vivos, porque esses sim te podem matar. Mas os mortos não te fazem nada. Por quê? Porque quando o homem morre, seu corpo vai para a terra e o sopro de vida volta para Deus. Mas e os espíritos? Ah, a Bíblia diz que um dia se levantou lá nos céus, Lúcifer, e enganou uma terceira parte dos anjos. E esses anjos foram expulsos dos céus. Agora me diz, o que que esses anjos fazem hoje? Se dedicam a isso. Se vestem de fantasma, se vestem de alma penada, se vestem de saci-pererê, se vestem de alma reencarnada. E todo mundo maravilhado, acreditando. E a Bíblia diz que o diabo, quando quer enganar você, pode se vestir até de anjo de luz. E por que o diabo quer que você acredite que quando o homem morre, o espírito sigue vivendo? Por um motivo. Um só motivo. Porque se você acreditar que quando você morrer, teu espírito segue vivendo, então para que você tem que se preocupar de aceitar Jesus nesta vida? Se você vai ter outras vidas e outras oportunidades. Entende? Mas o diabo sabe que esta é a tua única oportunidade. E como ele quer que você se perca, ele quer te enganar e te fazer pensar, não me preocupo muito nesta vida, porque vou ter outras vidas, vou ter outras oportunidades. Mas a palavra de Deus diz que esta é a tua única oportunidade. Por isso a Bíblia diz, hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação. Oh, querido, eu sei que a mensagem desta noite foi uma mensagem difícil. Foi uma mensagem que talvez não é muito agradável. E não são coincidências, querido. O fato de hoje, eu sair às 5:30 da tarde para chegar aqui e ter que ter tomado uma moto para chegar aqui, é uma evidência de que alguém não queria que esta mensagem fosse pregada. Mas esta é a mensagem bíblica. Você quer mais comprovação? Procure um curso bíblico. Procure a palavra de Deus. Leia, investigue. Eu não tenho em 30 minutos o tempo necessário para te dar um estudo bíblico completo disto. Eu apenas coloco a curiosidade em teu coração para saber, para conhecer mais do que a palavra de Deus diz com relação aos que morrem. Mas tem mais. A Bíblia diz que você não precisa ter medo da morte. Não precisa ter medo da morte, porque a Bíblia diz que quem morre em Cristo está dormindo. Eu tenho uma notícia, querido, não tenha medo de morrer. Absolutamente não tenha medo de morrer esta morte. Alguns, especialmente gente como eu, que já está mais para lá do que para aqui, nos agarramos da vida, não queremos, oh, não quero, não quero. Querido, eu tenho uma notícia para você, uma estatística que nunca falha. De 100 pessoas, a 100 morrem. Então não te agarra muito da vida. Agora a Bíblia diz, não tenha medo desta morte. Porque quando você morre esta morte, dorme. Esta noite você vai dormir chorando. Ah, não quero ir a dormir. Não, você vai a dormir. Por quê? Porque tem certeza que amanhã vai acordar. Então, quando chega a morte, esta morte, vai em paz e dorme. Por quê? Porque 1 Tessalonicenses 4:16 diz assim, que quando o arcanjo faz a soar a trombeta, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Esse amigo que você perdeu, teu pai, tua mãe, teu filho pequenino de 3 anos que você perdeu, vai ressuscitar. Jesus vai te devolver esse filhinho que você perdeu. Você vai terminar de criar ele. Jesus vai te devolver teu pai, tua mãe, teu irmão. Essa é a esperança da ressurreição. E o diabo não quer isso. Por isso te engana. Por isso quer que você acredite que não, que você morre, não morre, teu espírito sigue vivendo. Mas a Bíblia diz, hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Márcia entendeu isso, porque Márcia era uma dessas pessoas que acreditava que quando o homem morre, em realidade não morre, seu espírito sai. E ela levou 30 anos estudando a Bíblia e pesquisando, até chegar à conclusão de que a vida é Cristo e que não tem que ter medo de morrer em Cristo por causa da esperança da ressurreição. E esta noite, Márcia entra ao tanque do batismo para selar seu pacto de amor com Cristo. Márcia está chegando de Salvador, é uma baiana, vive, ela mora no bairro onde o carnaval ferve, e esta tarde me dizia: pastor, Bahia, Salvador não é só terra do carnaval, da micareta, Salvador é terra de Jesus, e a prova é que eu estou aqui. Esse assunto da macumba, de que o Espírito sai, que você pode, tudo mentira. Aqui está ela, acreditando no que a palavra de Deus diz. Márcia, que bonita decisão que você tomou para o perdão de todos os teus pecados passados, para uma vida vitoriosa em Cristo de aqui para frente. O pastor Giovanni, como ministro do Evangelho, por mandato bíblico, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam esse brilho dos olhos de Márcia. Não é uma coisa linda, uma vida perdoada, uma vida transformada. Se a morte surpreender ela dentro de pouco tempo, qual é o problema? Quando Cristo voltar, ela vai ressuscitar para encontrar Jesus e viver eternamente com Ele. Oh, querido, Deus te ama muito. Você é a coisa mais preciosa da vida. Talvez a mensagem desta noite sacudiu você. Talvez a mensagem desta noite fez pensar você. Não fica triste. E não tema da verdade. Confronte-se com a verdade. Abra o coração. Entregue seu coração a Jesus. Por isso esta noite vou te fazer um convite. A ti. Que você está aqui. E a você, querido, que está do outro lado, me assistindo pela televisão ou me ouvindo pela rádio, se você quer entregar o coração a Jesus, se você quer dizer: Senhor, eu quero me preparar para formar parte desta linda família, eu quero me preparar para enfrentar a morte sem medo, eu quero me preparar para, se nesta terra eu descansar, ressuscitar quando o anjo fizer soar a trombeta. Se você quer dizer: Senhor, eu quero batizar-me, formar parte de teu povo nesta terra, talvez esta semana, talvez na próxima semana, mas quero me preparar para o batismo. Senhor, te entrego minha vida, eu quero caminhar nesta vida sem medo. Oh, querido, se você estiver lá na sua igreja, levante-se e vá para frente neste momento, e se você estiver aqui, levante-se e venha aqui trazendo seu coração a Jesus. Hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação. Vem, querido, vem. Vem lentamente, deixa-te trazer pelo Espírito Santo. E você lá na sua igreja, levante-se e vá para frente. Não fica sentado sofrendo. O Espírito de Deus te está chamando. Vai aí.
Jesus, vem te
Pai querido, abençoa estas pessoas que estão presentes aqui e as milhares de pessoas que tomaram sua decisão em todo o Brasil e em outros países do mundo. Senhor, faz por eles maravilhas, milagres na vida. Esta mesma semana, Senhor, manifesta-te poderosamente nessas experiências. Tu és Deus eterno, todo-poderoso. Para ti não há nada impossível. Se alguém está lutando para vencer um vício, um hábito, esta noite, Senhor, rompe as cadenas que o escravizavam. Liberta-o em teu nome, para a glória de teu nome, para a alegria e felicidade do universo. Em nome de Jesus. Amém.